Está no ar, o Jornal do Senado.
Denúncia da PGR divide senadores quanto à possibilidade de Temer concluir mandato.
E Eunício Oliveira assegura que pauta do Congresso Nacional não será afetada.
Comissão aprova projeto que assegura atendimento psicológico a estudantes e professores em escolas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores de oposição ao governo afirmaram hoje que o presidente da República não tem condições de concluir o mandato.
Mas os governistas alegaram que Michel Temer se defenderá na Câmara e na Justiça.
Já o presidente do Senado disse que a denúncia contra o presidente da República não vai parar o legislativo. As informações com a repórter Érica Christian.
Em resposta à denúncia de corrupção passiva, Michel Temer negou ter recebido dinheiro do empresário Joesley Batista e atacou o Ministério Público Federal por se basear no que chamou de ilação para processá-lo. O líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, avalia que Temer tem condições de se defender jurídica e politicamente.
O presidente deverá certamente responder com argumentos jurídicos se o processo efetivamente for autorizado pela Câmara dos Deputados. Por ora, ele obviamente deve dar explicações como deu. Penso que as observações feitas pelo presidente são absolutamente pertinentes aos fatos.
O líder da minoria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ponderou que os ataques de Temer ao Ministério Público revelam a falta de uma defesa consistente.
Uma postura agressiva adotada por ele contra o Ministério Público, a Polícia Federal, na verdade reflete o desespero, o isolamento político e, com certeza, que ele trouxe como argumentos em sua defesa não farão o menor efeito na avaliação da população.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, minimizou as novas denúncias a serem apresentadas pelo Ministério Público contra Temer.
O presidente Temer não tinha o que se defender porque, na verdade, não tem acusação. Nós vamos esperar as outras acusações, parece que elas viram em capítulos. Então, ao chegar ao capítulo final, a gente vai poder fazer um apanhado e uma análise de todas as acusações.
Já o presidente do Senado, Eunício Oliveira, avisou que o Congresso Nacional não será afetado pela denúncia contra Temer.
A pauta do Congresso Nacional é uma pauta de interesse do Brasil, não é uma pauta do governo A ou do governo B. E esse poder não vai falhar com o Brasil. Vai fazer as reformas que o Brasil precisa.
Antes de a denúncia ser encaminhada à Câmara, Temer terá 15 dias para se defender. Caberá aos deputados decidir se autorizam a abertura de um processo contra o presidente, que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, ressaltou que em pouco mais de um ano no cargo, Michel Temer teve a capacidade de ser o primeiro presidente da República a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela prática de crime comum.
Ela ainda sugeriu que Michel Temer renuncie ao cargo.
Eu acho que essa seria a postura mais correta para com o nosso país, que já está afundado numa crise econômica profunda. Nós não vivemos apenas uma recessão, nós vivemos uma depressão, segundo vários economistas.
Também defensor da renúncia de Temer, o senador Regufe, do Distrito Federal, declarou que será inaceitável se a Câmara dos Deputados rejeitar a abertura de processo criminal contra o presidente da República no Supremo Tribunal Federal.
E isso pode ocorrer se forem verdadeiras as notícias publicadas nos jornais de hoje, que informam que o governo já negocia cargos públicos em troca de votos favoráveis à rejeição da abertura do processo, disse o senador.
Se alguém cometeu um ato ilícito, seja esse alguém quem for, tem que responder perante a justiça, seja quem for, seja de que partido for. A Câmara querer evitar que o Supremo Tribunal Federal analise essa denúncia, isso é um contrassenso, é um absurdo e é uma vergonha.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, criticou o que chamou de ética seletiva do PT, que questiona as palestras do procurador da República, Deltan Dallagnol, mas que, por outro lado, nada fala da propina que teria sido recebida pelo ex-presidente Lula por intermédio de palestras fictícias.
No caso das críticas a Michel Temer feitas pela oposição, José Medeiros lembrou que foi o PT quem o escolheu para compor a chapa encabeçada por Dilma Rousseff à presidência da República.
A saúde em todo o Brasil está arrebentada, os municípios estão quebrados, os governadores estão quebrados, quebraram o país. E agora eu ouço aqui um filósofo vir aqui dizer, só tem um jeito de salvar o Brasil, é o Brasil todo, a população ir para as ruas e pedir a volta do presidente Lula. Só o presidente Lula tem capacidade. Meu Deus do céu, é cada uma que tem que se ouvir aqui.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje, em audiência pública, a proposta de reforma trabalhista.
A votação da matéria no colegiado está prevista para ocorrer amanhã. Depois, o projeto segue para análise do plenário do Senado.
E o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, recorreu da decisão do senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, presidente do Conselho de Ética do Senado.
João Alberto tinha arquivado o requerimento de cassação do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, por quebra de decoro parlamentar.
Agora, segundo o vice-presidente do Conselho de Ética, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, o recurso deve ser analisado no dia 5 de julho.
Eu vou me ausentar de votar, né, deixando para que o Pleno decida se ele deve ser arquivado ou se deve dar continuidade. E é óbvio que vai ter amplo direito à análise todos os senadores, componentes do Conselho.
E segue para votação na Comissão de Infraestrutura, projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente que permite a participação nos leilões de energia das usinas que produzem energia a partir de duas ou mais fontes renováveis, como a luz solar, os ventos e a biomassa.
Tais usinas são conhecidas como híbridas por produzirem energia a partir de fontes diversas.
O autor da proposta, senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, acredita que a medida, se for aprovada e virar lei, pode reduzir a emissão dos gases do efeito estufa e vai permitir que o país cumpra o que prometeu no Acordo do Clima firmado em Paris em 2015.
Já o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, também apontou outros benefícios que a proposta pode gerar.
Confere ao Brasil um estímulo à produção de energia renovável, estabelece a possibilidade de você fazer o uso simultâneo de energias renováveis com custos diferenciados, ou seja, você tende a trazer a diminuição dos custos da produção dessa energia e isso nos levará no futuro à possibilidade de ter energias mais baratas.
Segue para análise do plenário o projeto aprovado pela Comissão de Educação que obriga as escolas a oferecerem atendimento psicológico a alunos e professores.
O objetivo é que especialistas atuem na prevenção e combate a problemas como bullying e a pressão vivida por muitos educadores.
Se aprovada e virar lei, a proposta prevê que o Ministério da Educação e os sistemas locais de ensino definam a forma como a assistência psicológica ocorrerá em todas as escolas, inclusive as da zona rural e de pequenos municípios.
A relatora da proposta, senadora Marta Suplicy, do PMDB paulista, lembrou da importância de se assegurar esse tipo de assistência aos professores.
Porque todo mundo se esquece do que é um professor trabalhando numa sala de aula com 45 alunos, sendo ameaçado, xingado. O psicólogo tem que dar um respaldo para essas situações.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, defendeu o projeto que garante autonomia às unidades administrativas da Superintendência da Zona Franca de Manaus, situadas em Rio Branco, Porto Velho e Boa Vista.
Eu entendo que a descentralização das decisões sobre ações a serem realizadas pela SUFRAMA em benefício da Amazônia Ocidental poderá incrementar ainda mais o ritmo do avanço da região na medida em que permitirá as representações estaduais que procedem a ações próprias de estímulo ao desenvolvimento dos estados em que atuam.
Ângela Portela lembrou que a SUFRAMA promove o desenvolvimento regional, fortalece a indústria nacional, preserva o meio ambiente e, portanto, melhora a qualidade de vida das pessoas.
E ao comentar a decisão da Noruega de cortar os investimentos para a preservação da Amazônia, o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, lembrou que é o Fundo da Amazônia e não o dinheiro norueguês que sustenta a política ambiental brasileira e as ações de vigilância na região.
Embora considere importantes os investimentos daquele país, Cidinho Santos defendeu ser necessário preservar a soberania nacional.
A Amazônia é um patrimônio do Brasil em primeiro lugar. É nossa responsabilidade preservá-la, explorá-la de melhor forma possível, com sustentabilidade, dando qualidade de vida para a população que ali vive e gerando riqueza para todos os brasileiros.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.